Get pissed off! It's time to attack! We're the smartest, fastest, and most useful! Yeah. Every damn week!
Olá a todos e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast NFL 11. O meu nome é André Amorim e hoje comigo tenho o Nuno Félix e o Pedro Fernandes. Mais uma semana que passou, meus amigos, e esta semana eu vou apelidar com uma semana do caos, porque tivemos resultados esperados, resultados inesperados, resultados aproximados, finais completamente imprevisíveis.
Completamente.
E depois uma verdadeira tareia para fechar aquele domingo, que eu nem sei bem como é que é de apelidar, mas nós já vamos falar disso mais à frente. E eu às vezes, eu gosto de fazer aqui a coisa de forma diferente, não é? Às vezes irmos por divisões, outras vezes de agregar aqui os jogos e vamos falando um bocadinho sobre a NFL, sobre o futebol americano, mas hoje vou mesmo voltar ao princípio. E vou falar aqui de duas equipas que jogaram na quinta-feira passada, um jogo que transmitimos na Eleven.
Ui.
Os Packers e os 49ers. O jogo terminou 34-17, mas esse resultado não é muito esclarecedor daquilo que aconteceu, que foi um domínio completo dos Packers, sem muitos elementos por lesão ou por também alguns casos de Covid. E dos 49ers, eu já nem sei bem o que é dizer. Mas a minha pergunta vai ser, os 49ers, esta época, podem dizer que terminou e chega? Ou ainda podem ter aqui algo a dizer?
Eu gostava de dizer que podem ter alguma coisa a dizer, mas eu acho que os 49ers sem o Jimmy Garoppolo, sem o Kittle, mas hoje por acaso estive a ver e a defesa titular dos 49ers tem duas peças em falta, duas grandes peças em falta. Ou seja, a defesa
Nick Bosa, não é?
Tem o Nick Bosa tem o Sherman.
Pois. Que ainda pode voltar.
Sendo que nunca conseguiram substituir o Buckner, pelo menos até agora.
Sim, o Kinlaw não está a ser.
Mas isso não podemos. É a equipa que têm, não
claro.
É? É a equipa que têm.
Sim, mas imaginem, essa. Essa divisão, não é? Que já agora podemos, se calhar, falar um bocadinho sobre também os jogos das equipas dessa divisão. Tem os Seahawks, os Cardinals e os Rams. Os Rams não jogaram esta semana, estavam em bye. Os Seahawks perderam e os Cardinals perderam. Ou seja, na realidade, se calhar os 49ers até não ficaram assim tão para trás na corrida. Mas
não,
a questão é...
Em termos de números, eu acho que os 49ers até são capazes de ter alguma hipótese. Só que...
O que é que realisticamente,
precisam de mudar muita coisa. Precisavam de ter sorte. Precisavam de ter os playmakers disponíveis, não tiveram, e foi basicamente essa a história do jogo contra os Packers também. Os Packers são uma melhor equipa, os 49ers neste momento não têm equipa, não têm playmakers.
Sim, concordo. Os 49ers, em relação a playoffs, também vejo justamente sem o Garoppolo, sem o Kittle, muitos casos para chegar, a única coisa que podem é talvez estragar a época a alguém, por assim dizer. Que são aquelas equipas que muitas vezes ficam perto dos playoffs, mas que não chegam, mas que ganham um ou dois jogos que talvez uma equipa precisasse de ganhar e estragam a época a alguém, porque playoffs para os 49ers não estou a ver.
Não estás a ver. Pois, eu também acho que não. Mas vocês já repararam numa coisa, e por isso é que a NFL é o desporto, é a liga dentro do desporto que eu mais gosto, como as coisas mudam de um ano para o outro. Estas duas equipas jogaram o ano passado nos playoffs e os 49ers deram-lhes uma valente surra. Chegamos aqui e este resultado 34-7 é enganador, porque este jogo ficou 34, podia ter ficado 34-7 completamente. Os touchdowns dos 49ers no final já foi ali no chamado tempo do lixo, o garbage time, não é? Por isso, esta dinâmica toda a mim, pessoalmente, é do que mais me encanta nesta liga e neste desporto. Mas olha, vamos mergulhar então agora no domingo, onde vamos falar das outras equipas da NFC Oeste. Vamos lançar estes dois jogos, os Seahawks contra os Bills e os Dolphins contra os Cardinals, onde a NFC Oeste, conhecida como a melhor divisão, levou aqui duas derrotas na bagagem da AFC Leste. Os Seahawks perderam por 44-34 contra os Bills e 3 pontos de diferença, 34-31, nos Dolphins e nos Cardinals. O que é que vocês gostavam aqui de destacar nestes dois jogos?
Sim, eu começava por falar do ataque de Buffalo, que rasgou completamente a defesa dos Seahawks através do passe, porque é preocupante que uma equipa como Buffalo não consiga correr a bola contra uma das piores equipas da NFL a defender a corrida. É preocupante. Buffalo não me parece um verdadeiro contender. As coisas... Não, as coisas quando correm bem, e foi o que aconteceu, tanto defensivamente como ofensivamente, Josh Allen destruiu completamente e a defesa conseguiu fazer turnovers, mas a questão para mim, aqui, principal, que me fica na cabeça, precisamente por causa da época que Buffalo também está a fazer, mas não me parecem contenders, é se Josh Allen pode ser eventualmente material para MVP.
Ui! Mas olha, eu vou pegar aqui nessa questão que estás a dizer de contender. Porque o Pedro disse que... E não, agora acho que não estou a cometer nenhum erro, Pedro. E diz-me, se tiver, porque eu sou um homem que assume os meus erros. Não sou como o momento, não, Pedro. Não
certo,
sou como tu, que ainda hoje diz que o Watson é o melhor quarterback da NFL. Mas não vamos para aí, não vamos para aí. Vamos falar de tu teres dito que achavas que os Bills eram uma equipa de Super Bowl. Ainda achas isso ou não?
Estão com mais lacunas do que eu achava a nível defensivo. Mas são uma equipa... candidata, não os vejo com tanta força como via no início da época, justamente por causa da defesa, mas acho que têm capacidade, até porque há muitas fragilidades em outras equipas da AFC que eu talvez não esperasse. Eu acho que se uma equipa tem tanta facilidade a fazer o passe como Josh Allen teve desde o primeiro passe, eu não corria a bola. Eu com a facilidade que tinha, com a ineficácia do pass rush dos Seahawks, que só apareceu por causa do Blitz, e o que é que o Blitz faz? Mete homem a homem, Stephon Diggs contra lixo, John Brown contra lixo, Beasley contra lixo. É fácil de fazer o passe.
Não, é verdade.
Eu pensei verdade. Que tu tinhas enganado a dizer, disseste tipo Lynch, e eu pensava, o que é o Lynch? Não, era mesmo lixo.
Lixo, lixo.
Já percebi. Mas por acaso...
E por outro lado, tinham de andar sempre com a questão de que o Russell Wilson a qualquer momento pode explodir.
É verdade,
claro.
Eles disseram, o Brian Noble disse, nós vamos criar um ataque neste jogo, o ataque vai ser tão explosivo como o ataque dos Seahawks tem potencialidade para ser.
Sim.
E por isso, em termos de ataque, foram ela por ela.
Combater fogo com fogo, não é?
A diferença é que a defesa dos Bills conseguiu ter algumas paragens que a defesa dos Seahawks não conseguiu.
Mas isso da defesa dos Seahawks é preocupante. E eu estava-vos a perguntar se os Bills eram... contenders, e pergunto-vos agora isso dos Seahawks, porque eu vi um dado estatístico ontem, se não me engano, que os Seahawks estão a passo para terem a pior defesa da NFL em termos de jardas concedidas, e não é por um bocadinho, é por mais de 1000 e tal jardas. Isto é preocupante numa equipa como os Seahawks, que tem um super ataque, mas a defesa é medíocre.
Sim, qualquer equipe eu sinto que está confortável em passar contra os Seahawks. Eu acho que o Dunlap e agora o Jamal Adams voltar ajuda, especialmente a nível tanto do pass rush que podem implementar, mas eu não consigo ver assim muitas equipas, especialmente de playoffs, que tenham dificuldade em fazer o passo contra este Seahawks.
É verdade.
Sim, o Carlos Dunlap que falaste fez um sec já no primeiro jogo, ou seja, sim. E estava ali a ser disruptivo, falaste.
Sim, é a questão de que, se vamos a falar em termos de contenders, estamos a falar de equipas de playoff. E entre equipas de playoff, não vejo muitas com dificuldade em fazer o passe contra os Seahawks e que, por outro lado, obriga o Russell Wilson, como já falei nos outros podcasts, a ser perfeito. Não pode ter erros, tem de ser muito passo longo depois para correr atrás do prejuízo. E se porventura tem uma ou duas interseções, como teve, e a defesa de Buffalo conseguiu implementar a pressão.
Olha, eu só quero dizer aqui uma coisa. Que é, nós estamos nos a focar apenas nos Seahawks e nos Bills, e não tem mal nenhum nisso, porque são duas equipas. Eu acho que vamos vê-las nos playoffs às duas. Acho que aí não temos nenhum problema, e tu estavas a dizer isso de contenders. Eu já nem vejo contenders como equipa de playoffs, eu vejo como equipas que podem ganhar o Super Bowl. E sim, acho que estas duas equipas não estão a ir para aí. Vi os Bills a mudarem um bocadinho essa semana, porque a defesa, que era o elemento mais fraco, melhorou. Acho que vão ter que melhorar o jogo de corrida. A minha fantasy precisa, com o Zach Moss, mas não é só por causa disso, é porque eles precisam. Para ganharem a AFC, para ganharem a AFC, eles têm que conseguir correr a bola. Porque se vão combater olhos nos olhos com uns Kansas City Chiefs, com os Steelers, com os Ravens, boa sorte. Mas, sem fazer assim uma mudança drástica, mas eu gostava que comentássemos também e falássemos um pouco dos Dolphins e dos Cardinals. Porque Tua e Kyler Murray deram-nos o primeiro duelo e o Kyler Murray, apesar de ter estado em bom plano, não conseguiu levar a vitória para casa. E Brian Flores parece que está a construir algo mesmo muito bonito em Miami.
Epá, eu estou chateado comigo mesmo.
Lindo,
porque não tive
não
coragem.
Não é só bonito, é lindo.
Disse que queria meter os Dolphins a ganhar e não tive coragem. Pá. Depois chegou ao final do jogo, fiquei desolado comigo mesmo.
Olha, é verdade. O Michael Jordan dizia, tu falhas todos os cestos que não atiras.
Não, é verdade, sim, senhor.
Por isso, pensa nisto, Pedro. Na próxima
para a semana vou no Wolf em todos. Esta semana vou no Wolf em todos.
Não vais, porque a média interessa. Nós depois temos que ver a média.
Ux, é verdade, eu sou péssimo em Lone Wolf, nem vamos falar.
Mas pronto, sobre este jogo, o que é que vocês gostavam aqui de destacar de forma muito breve?
Sem jogo de corrida, o Tua foi basicamente era ou Tua ou racha. Portanto, não havia jogo de corrida nenhum dos Cardinals que acontecesse e se pudesse dar apoio, e que muitas vezes que é o que se fala, um rookie quarterback é bom que tenha um bom jogo de corrida para não ter o peso todo lado dele. E eu próprio falei disso na emissão, que achava que eles tinham de tentar dar jogo de corrida para ajudar o Tua, mas o jogo de corrida não aconteceu e os Dolphins conseguiram ganhar o jogo. A defesa fez as jogadas necessárias para ganhar, parou o Kyler Murray entre aspas, porque a defesa acabou por fazer mais um jogão. E, de repente, estes Dolphins, em segunda época de Brian Flores, a primeira com o Tua, visto que só entrou agora, estão com 4 vitórias consecutivas e são meninos para ir aos playoffs.
Pergunta para Queijinho, para os dois. Top 5 de quarterbacks em momento de forma, neste momento. Porque falaste agora do Kyler Murray, que está num momento, e está num momento incrível.
Incrível.
Sim, e não tem
então
a ver...
Queres, mas queres uma resposta pensada ou queres aquela que sai agora?
É a que sai agora,
então,
não vamos parar isto.
Então, estás sentado?
Justin Herbert.
Justin Herbert, claro. Tem que estar nesse top 5 neste momento, não há dúvida nenhuma. Russell Wilson, Patrick Mahomes, Kyler Murray e até este fim de semana era Tom Brady. Sai Tom Brady, claro, tem que sair. E talvez colocasse aqui neste elemento... Assim, eu estou a gostar muito da época que ele está a fazer individualmente, apesar de não ser brilhante, mas eu adoro a alma que ele está a dar, que é o Teddy Bridgewater. Mas não o coloco no top 5. Acho que tenho dificuldade...
Estou de forma agora.
Eu então coloco como número 5, tirando o Tom Brady, meto o Derek Carr. Está a fazer uma época gigante e estes últimos dois jogos...
E debaixo do radar, é verdade.
Por causa do Derek Carr.
Olhar assim rapidamente para as equipas, vejo Ryan Tannehill, vejo...
O Duarte não está aqui.
Ben Roethlisberger.
Eu tinha dito logo o Ryan Tannehill.
Josh Allen.
Sim, Josh Allen. Eu acho que o Josh Allen no top 5. Yeah. Eu acho que foi o que faltou. Era o Josh Allen.
Oi. Esquecemos-nos mesmo a sério.
Passa para top 10.
Não, esquecemos-nos mesmo a sério do Aaron Rodgers.
Claro.
É verdade. Epá, esta pergunta pensávamos que era mais fácil do que na realidade era.
São 32 quarterbacks.
Não. Então
31
vá, vamos lá.
Tiras o Jets.
Russell Wilson, Patrick Mahomes, Aaron Rodgers, Justin Herbert. Estamos a falar em forma, não é? E Josh Allen, mas tira o Kyler Murray. Isto é duro.
Não, o Kyler Murray tem de estar.
Acho que tem que estar.
E o Kyler Murray é número 1.
Olha, vamos fazer isto assim. Isto é uma pergunta complicada. É uma pergunta que podemos mandar a quem nos está a ouvir. Por isso, vão para a hashtag NFL11 e respondam-nos com quais é que vocês acham que são o top 5 de quarterbacks em forma neste momento. Não é os melhores da NFL, os em forma. Estamos a meio da época, por isso é uma altura perfeita para esse efeito. Meus amigos, vamos continuar. Vou-vos agora lançar aqui alguns jogos sem grande história, ou todos os jogos têm história, não é? Mas sem grande nuance. Vimos os Washington Football Team perderem 23-20 com os Giants. Vimos os Titans vencerem os Bears 24-17. Os Vikings vencerem 34-20 os Lions. E os Texans vencerem 27-25 os Jaguars. Destes quatro jogos, o que é que vocês gostavam aqui de destacar? E Pedro, não fales do Kirk Cousins nem do Deshaun Watson, está bem? Fala de outros quarterbacks.
Não vou falar diretamente do Kirk Cousins, mas vou falar dos Vikings, que a 3-5 são equipa para ir aos playoffs.
Ui, isso é um bold statement.
Não é, não é não. Eles têm jogos com Cowboys, Jaguars, Panthers e Lions, que a jogar assim são 4 vitórias. Faz 7-5. Jogam duas vezes com os
Bears.
Eles
não ganham aos Panthers.
Jogam duas vezes com os Bears, uma vez com os Bucks e uma vez com os Saints. Se destes 4 jogos fizerem 2-2, acabam 9-7. Yeah. E Kirk Cousins vai aos playoffs.
E a história...
Dia 10 do 11, Kirk Cousins vai aos playoffs.
Ouve, eu vou dizer uma cena. Não, nós vamos ter jogo na noite de 24 para 25 de dezembro. Eu acho que já disse isto aqui. E vai ser o Kirk Cousins. Eu e tu vamos fazer esse jogo. Juro-te, vamos fazer esse jogo. Só para tu teres a feliz ideia... e a felicidade é a tua prenda de Natal de mim para ti e de veres o Kirk Cousins a não ir aos playoffs, porque eu acho que aí já vai acontecer isso.
Perceberes.
Aí vamos ver. Vikings nos playoffs, escrevam todos, não se esqueçam.
Não, mas eu acho que, isto recentrando a conversa na pergunta, os Vikings com Dalvin Cook, e é disso que estamos a falar,
sim.
Que está de volta.
Sim, não é? Não é o Kirk Cousins que faz aquilo mexer.
Quantas foram mais ou menos 450 jardas, não foi? De corrida nos últimos dois jogos?
Sim.
Epá. É insano.
Pronto, não há muito mais a dizer quando há um running back com uma produção assim.
Sim, já podem falar dos screens que vai gerando também daí.
Sim, Madison. E isso ainda adiciona aí outro elemento, que é o Justin Jefferson. Está a jogar neste momento como se fosse o melhor receiver rookie da NFL. Simplesmente fantástico. E fico novamente feliz por falar dele, só porque também o tenho na minha fantasy.
O mote em geral dos jogadores que o Marinho fala é jogador
disso. Isso é uma grande pergunta, André, também. Isso é uma grande pergunta. Quais é que são os receivers rookies que, assim, se formos para um top 5 é fácil, mas assim, quais
não,
é que são os favoritos?
Não, mete um top 3.
Tens Jerry Jeudy, tens CeeDee Lamb, tens Chase Claypool, tens agora o Justin Jefferson, pronto.
Sim,
calma.
Tens o
T. Higgins.
Sim, o Gabriel Davis em Buffalo, que ninguém
dava nada
por ele. E
atenção ao Jalen Reagor agora em Dallas.
É verdade. Agora
pode ser uma boa arma para o Carson.
Outro que eu gosto muito, eu gostava mesmo muito dele e está a começar a aparecer, ele teve o Zinário, era o Denzel Mims em Nova York, nos Jets.
Sim.
O Henry Ruggs nos Raiders.
Nós podemos fazer um podcast só para falar destes meninos. Mas eu acho, pessoalmente, eu acho que é o Justin Jefferson. Quais é que vocês tivessem que dizer um?
O
CeeDee Lamb.
Eu e o Claypool.
Ok. Então vamos fazer assim. Nova pergunta para quem nos está a ouvir. Para irem para a hashtag NFL11. Qual é que vocês acham que é o melhor rookie quarterback, ou melhor rookie wide receiver desta primeira metade da fase regular? Na minha opinião, é... o Justin Jefferson, o Pedro disse o Claypool e o Félix disse o CeeDee Lamb. Fica a pergunta aqui para depois irem-nos responder. Já sobre estes jogos, eu gostava só de destacar aqui duas notas rápidas. A primeira foi a infeliz lesão do Kyle Allen na equipa de Washington. O Alex Smith assumiu a equipa e quase conseguiu fazer uma remontada na partida. E a outra é a vitória dos Texans sobre os Jaguars, em que os Jaguars jogaram com um quarterback escolhido na sexta ronda, Jake Luton, que fez um bom jogo. Fez um bom jogo e mostrou-me... Eu estive a ver alguns highlights da partida e a mim mostrou-me ali uma stance muito... Ele a mim fez lembrar um quarterback com que eu trabalhei no passado, pessoalmente, e vocês também, o Kyle Nolan. Alto, ali muito de pocket... e de passo em profundidade com um bração tremendo.
Era o que eu ia dizer. A mim fez-me lembrar o Mike Glennon. Tive... Foram déjà-vus.
Sim, não, mas eu pessoalmente gostei dele. Eu gosto deste tipo de quarterbacks. Acho é que, à la longa, acabam por ser um pouco limitados, ainda para mais numa NFL tão rápida e tão disruptiva todas as semanas. Quarterbacks móveis são fundamentais. Mas deixo esta nota... E o Kyle Allen, entretanto, já se veio confirmar que vai ser mesmo uma lesão. Foi uma lesão idêntica do Deck. Por isso, eu começo a achar é que a NFC Leste pode estar amaldiçoada. Não sei.
O Carson Wentz que tenha cuidado quando jogar com os Giants.
Sim. Pá, o Carson Wentz, estranhamente, este ano está-se a aguentar.
Também é o único naquele ataque.
Mas pronto. Vamos aqui continuar. E vou-vos lançar agora aqui dois jogos com duas equipas que vão jogar eventualmente. E se tivesse que haver um dia para o fim de 2020, o apocalipse, eu acho que é o dia 13 de dezembro. Porque nesse dia vamos ter uns Falcons contra Chargers. Duas equipas que encontram sempre forma de perder jogos. Não foi o caso para os Falcons esta semana, ganharam 34-27 contra os Broncos, mas foi quase. E foi o caso dos Chargers, que perderam 31-26, nova derrota ao final do pano. Desta feita, na semana anterior, levaram um touchdown no fim para perderem. Agora, eles podiam ter marcado, mas o tight end da equipa dos Chargers não conseguiu agarrar aquela bola e os Chargers voltam a perder.
Sim, pegando nesse assunto dos Chargers, porque é o assunto dos Chargers, seis derrotas dentro de uma margem de um touchdown, com uma média de 4 pontos por jogo, é a história dos Chargers em 2020, mas não é só isso, porque os Chargers são a pior equipa da NFL desde o ano passado, com um recorde de 3 vitórias e 15 derrotas.
Ui.
Em jogos com margem de um touchdown. São a pior equipa da NFL, ou seja, isto é preocupante. E voltamos à conversa de Anthony Lynn. Porque
eu ainda não concordo. Eu sei.
Responsabilizas Gus Bradley, aquela defesa está efetivamente uma confusão.
Sim, imagina, isto que eu vou dizer, eu já vos disse isto, e eu acredito mesmo nisto. Estes Chargers estão 2-6. Eles podiam estar 8-0. Os Chargers podiam estar 8-0 neste momento.
Epá, sim.
Também pedi
os Jets.
Ai, ó Pedro.
Também pedi os Jets.
Por favor.
Mas para mim a questão é mesmo. É vezes sem conta. Desta vez foi a defesa. Se foram montes de pontos outra vez, mas o ataque também não conseguiu. O Shane Station, o coordenador ofensivo, também não conseguiu desenhar ali duas jogadas ofensivas que dessem, não sei, maior probabilidade. Porque ele tentou dois feitos, um deles para o Mike Williams, que não conseguiu agarrar porque acho que se lesionou, nem sei se lesionou a sério ou não, e depois na outra uma boa jogada do defensive back. Mas a defesa dos Raiders não é nada do
Sim,
outro mundo.
Sendo que houve essa questão na última jogada, que eles chamaram, era quarto down, chamaram a jogada, pediram timeout do lado contrário. Eles tiveram tempo para pensar e voltaram a fazer a mesma jogada.
E a defesa dos Raiders não é nada demais. Aquilo dá, em duas oportunidades, ali tão perto, tem de conseguir dar alguma coisa maior probabilidade.
Eu acho que lhes falta uma coisa, que é, imagina, há ali claramente alguma esquizofrenia no backfield, porque tu não consegues perceber, com a ausência do Eckler, quem é que vai ser o running back titular. Agora foi o Ballage, tens o Kelly, tens o Justin Jackson, o Action Jackson, e tu nunca sabes qual deles é que vai ter protagonismo. Neste jogo, o Jackson lesionou-se, o Ballage, que o trouxeram da practice squad, teve mais protagonismo, mas tu nunca consegues saber. E ali, naquele sítio onde eles estavam, se eles tivessem um punching bag, um running back de peso, corriam a bola. Imagina um Murray que está no Saints.
O Latavius Murray, sim.
É o que lhes falta, uma peça assim ali naquele ataque. Pá, mas o Justin Herbert é caso para voltar a dizer. Que jogão, que jogador. E acho que os Chargers são muito salvaguardados nesse aspecto para o futuro deles, porque têm ali muito talento. Precisam agora de encontrar forma de capitalizar nisso, pá, e reformular aquela defesa. Por amor de Deus, têm que reformular aquela defesa, porque começa a ser um problema.
Sim, concordo. É aproveitar. Muitas vezes diz que o sucesso das equipas da NFL começa quando o quarterback tem um rookie contract. Tem o contrato de rookie e eles conseguem juntar o maior número de peças com o dinheiro que têm nele. E aproveitar. Tanto os Bengals como os Chargers são equipas que têm. Os Dolphins é diferente por causa da estrutura toda que o Brian Flores montou, mas os Chargers e os Bengals têm de aproveitar o facto de terem os quarterbacks a ganhar tão pouco para dar uma volta
aqui. Sim, e é engraçado porque, por exemplo, os Texans, que são uma equipa que vai ter que entrar nesse modo de rebuild, não é? Porque o careca, o Bill O'Brien, deu cabo daquilo.
O J.J. Watt já veio dizer esta semana.
Era o que eu ia dizer. Já tem jogadores que estão lá, como o J.J. Watt, que disse, eu não estou numa de ir para uma equipa de rebuild, quero ir para uma equipa que é contender. E começas a ter estas equipas que surgem, como os Bengals, como os Chargers, os Dolphins, porventura, que têm cap space. E tu, se calhar, com um Colts, em que tu consegues ir para lá, e se calhar fazer isso. Ainda que os Colts falta ali, se calhar, uma peça neste momento. Mas pronto, acima de tudo, acho que é importante aqui de retermos que na NFL nada é garantido, mas há coisas que começam a ser cada vez mais um padrão. E os Chargers perderem jogos na última jogada do encontro é uma delas, e os Falcons... E da Midam, aspas, aspas, por isso marquem na agenda, 13 de dezembro.
mas estão num bom momento os Falcons, até se pode dizer.
Duas vitórias consecutivas.
Sem o Calvin Ridley neste jogo, por isso é verdade, é verdade.
O Gurley é eficaz também.
É isso mesmo.
É bom.
Mas pronto, vamos aqui continuar e vou-vos lançar agora mais três partidas em que uma delas foi uma quase surpresa. Na outra, não houve surpresa. E na outra, foi mesmo, uma quase grande surpresa. Falo do jogo entre os Ravens e os Colts, vitória dos Ravens 24-10. Falo dos Chiefs com os Panthers, vitória dos Chiefs 33-31, mas cuidadinho. E depois, 24-19, Steelers e Cowboys. Os Cowboys com o seu guarda-redes, com o seu quarterback Gilbert, quase a surpreenderem a equipa dos Steelers. O que é que vocês têm a dizer destas partidas?
Sim, pá, dos Steelers com os Cowboys, é estranho. Acho que a palavra mesmo é estranho. Os Steelers não foram capazes de dominar o jogo, o que, a meu ver, era obrigatório, não era só o esperado, era para uma equipa que estava 7-0, com todas as indicações de nós somos a melhor equipa da NFL, contra esta defesa, não conseguir correr a bola, para mim foi estranho. Do outro lado, houve uma capacidade ofensiva dos Cowboys em correr a bola, o que foi interessante. Entre o Elliott com o Pollard tem 100 e poucas jardas de corrida, o que para o que estava à espera, e com a linha ofensiva dos Cowboys é demasiado, a meu ver. Deveria ter havido maior domínio por parte dos Steelers, e as questões voltam a aparecer. Porque é que não foram dominantes? Como é que não conseguiram dar a volta? Ou como é que não conseguiram ganhar por duas ou três posses de bola de diferença? Portanto, há aqui muitas questões que saem deste jogo a nível dos Steelers, porque, a meu ver, são candidatos, mas espero que todas as semanas melhorem, e esta semana foi um passo atrás tremendo. Mas como é que o Mike Tomlin diz, e já agora o destaque, ele tem 14 épocas consecutivas sem um recorde negativo, o que é brilhante, e é quase...
É um bom adjetivo.
É completamente inacreditável. E o Mike Tomlin, uma coisa que ele costuma dizer é: prefiro sempre refletir sobre jogos difíceis quando ganho do que quando perco. Mas ele teve 8 jogos, nenhum deles foi fácil, e vai ter de continuar a refletir pelos vistos, porque não está a conseguir melhorar.
Sim, e pegando nisso, neste momento, estamos novamente aqui mesmo no ponto intermédio da fase regular. Coach of the Year é Mike Tomlin.
Tem que estar em equação, Mike Tomlin, claramente. Brian Flores, o Pete Carroll tem que estar lá por apego.
Por apego.
E porque está com um bom recorde, não é? E o Sean McDermott, talvez.
Sim, porque isto é sempre é a questão de casar as expectativas com aquilo que é a realidade, não é? Mas sim, para mim é o Mike Tomlin. Acho que tem que ser. Eu não esperava, espero um Steelers nos playoffs, mas não esperava que tivessem meia época com 8 vitórias e 0 derrotas. E não a jogar da maneira que também estão a jogar, que é muito bem, como o Pedro disse. A defesa é soberba. Neste jogo, eu acho que temos que dar aqui um bocadinho, é algo que não fizemos, dar algum mérito aos Cowboys, porque defensivamente mostraram estar mais sólidos do que se calhar esperaríamos. O Gilbert, não sei de onde é que ele veio, mas pode agora ter ali salvo de alguma forma, pelo menos estas próximas semanas dos Cowboys. E a minha questão é NFC Leste, não é? Os Cowboys ainda podem ir aos playoffs.
Pedro. Oh, André, eu não sei o que é que acho que responda a isso, não é?
É verdade, podem ir aos playoffs.
Podem ir todas as playoffs ainda. Isto é...
Mas é, é verdade, podem ir todos.
Uma equipa estar 2-7, como é o caso dos Cowboys ou, e dos Giants, e os Washington estão 2-6, e os Eagles, onde está também próximo disso. Mas uma... Pode qualquer uma delas ir aos playoffs.
Mas agora, vendo alguma dessas equipas vai aos playoffs, ponto final. Qual é que vai ser a equipa mais competitiva dessas quatro nos playoffs? Possivelmente, possivelmente. Eu talvez digo aos Eagles, talvez digo aos Giants.
Os Eagles estão mais batidos nos playoffs.
Então, espera aí, vamos inverter a questão. Qual é que é a menos competitiva?
Para mim são os Washington, os Washington Football Team.
É engraçado, porque para mim não são os Washington. Eu colocava os Washington como umas das duas mais competitivas.
Depende
para mim são os Cowboys.
Do que o Alex Smith fizer. Também agora estamos a falar dos
exatamente.
Com o Alex Smith, sim. Não sei como é que... Como
eu
é
acho,
que...
Sim, eu estou a pressupor, porque eu acho que a equipa dos Washington vai melhorar com o Alex Smith.
É preciso um leap of faith. É
sim,
preciso...
mas a equipa do Washington tem uma coisa que é sólida, que é uma defesa sólida. Ok? Mas quer dizer, os Giants também estão a revelar isso, mas os Washington, para mim, tem mais playmakers na defesa. Adora a linha defensiva e acho que só podem melhorar e vão ganhar jogos em que dominem a linha de scrimmage.
Quem é que ganha esta divisão em termos de coaching staff? Ui.
Epá.
Temos Ron Rivera.
Aí vou para o Doug Peterson. Okay. Apesar do play calling dele estar a ser às vezes aqui um bocado errático.
Digas
e
nada.
Não ter percebido o que é que ele anda a fazer com o Jalen Hurts. Eu aí vou para o Doug Peterson.
Não posso dizer o Doug Peterson por causa das tentativas de
isto temos, que isto temos Doug Peterson, temos Joe Judge nos Giants, temos Ron Rivera nos Washington
e o McCarthy.
O McCarthy nos Cowboys.
O McCarthy para mim neste momento é para esquecer. Eu acho que ele é quase um fantoche ali. Não o vejo a tomar decisões. São coisas que sem grande linha de pensamento não entendo.
O que para saiu mim, o do Joe balneário Judge... é assustador.
Sim, além disso, o Joe Judge nos Giants, eu não quero estar a julgá-lo, porque é a sua primeira função como head coach, e acho que ele não vai ser sentenciado por uma má época. Eu quero acreditar nisso. Por isso, para mim, é entre o Ron Rivera e o Doug Peterson, e neste momento acho que daria a vantagem ao Doug Peterson. No entanto, eu
o Ron Rivera.
Dás ao Rivera? Pronto. Eu, para mim, estas são as duas equipas mais competitivas da NFC Leste. Os Eagles e os Washington.
Pondo as coisas de outra maneira muito rápida. Eu prefiro, com Alex Smith em forma, eu prefiro Ron Rivera, Alex Smith, a Doug Peterson, Carson Wentz.
Ok.
Mas o que é que é... Mas o que é que, pois, agora, a questão volta... Para mim volta mesmo. O que é um Alex Smith em forma neste momento?
Ah, pois. Eu estou a falar de um Alex Smith claro. De Chiefs. 2 anos atrás.
Isso também eu.
Sim. É daquelas coisas que não conseguimos prever. Mas vamos voltar a deixar mais uma pergunta. A terceira deste podcast para os nossos ouvintes. Que é irem para a hashtag NFL11 dizerem qual é que vocês acham que pode ser a equipa mais competitiva da NFC Leste. E é que tem o melhor head coach neste momento. E antes de seguirmos em frente, só porque quero falar um bocadinho sobre isto, falar da antiga equipa do Ron Rivera, os Panthers, que quase surpreenderam os Chiefs em casa deles. Perderam no final 31-33, mas o Teddy Bridgewater, tremendo jogo, CMC, Christian McCaffrey, de regresso. Estes Panthers neste momento estão 3-6, semana passada foram mauzinhos contra os Falcons, mas o que é que se passa com esta equipa? Até onde é que vocês acham que eles podem ir?
Ainda bem que falaste do regresso do CMC, porque a verdade é que estes Panthers, que tiveram mais 38 minutos a bola do que os Chiefs. Ou seja, encostar Mahomes à bancada, no banco, não vale a pena. Ficou provado. Mas falas do regresso de Christian McCaffrey. Os Panthers estão 0-3 com Christian McCaffrey e estão 3-3 sem Christian McCaffrey. O talento de Christian McCaffrey não está em questão. Atenção, não estou a questionar aqui o talento de Christian McCaffrey. Mas a grande nota do jogo para mim é Mahomes, que conseguiu... isto às vezes passa um bocado despercebido, porque é o Mahomes. É o Mahomes. O Mahomes fez, o Mahomes fez. O Mahomes é extraordinário e conseguiu o 100º touchdown da carreira em 40 jogos e ultrapassou o Dan Marino, que tinha esse recorde, que tinha precisado de 44 jogos para fazer isso. Ah, Joe Sly. Tentou um kick de 67 jardas, já tinha tentado 65, o recorde é 64.
Ele vai bater esse recorde.
Vamos ver.
Ele vai bater esse recorde e depois o Tucker e o Butker vão ficar chateados. Estou a sentir.
Vão começar a tentar.
O Tucker vai logo pedir ao John Harbaugh para começar a fazer.
É.
Certeza absoluta.
Não, acho que isso pode acontecer. Mas o Mahomes é realmente fascinante.
Extraordinário.
E imagina, nós lá está, nós falamos do melhor quarterback há pouco, falámos do melhor quarterback neste momento em forma. E agora pergunto-vos. Porque estamos a falar do Mahomes e para mim ele é o jogador mais entusiasmante da NFL neste momento. Tem sido ao longo das últimas duas épocas.
Neste momento?
É o jogador mais entusiasmante. Não venhas Murray. Com a conversa do Watson.
Não, o Kyler Murray é muito mais entusiasmante neste momento.
Pronto, agora mudou a conversa para o Kyler Murray.
Não, mais entusiasmante.
Tu tens mesmo qualquer coisa contra o Mahomes?
Tem que ser móvel.
Não, mas tu já viste o Kyler Murray a jogar?
Não, não vi.
Viste o jogo comigo? Tu viste o jogo comigo no domingo? O Kyler Murray é imparável. Não? É imparável neste momento.
O Kyler Murray é realmente uma força da natureza e é um jogador fantástico. Mas o Mahomes faz coisas que mais ninguém faz. E para mim é o melhor, é o jogador mais entusiasmante da NFL.
Eu acho isto um versus o outro. Eu, uma vez mais, não é? Concordo com o Amorim e não concordo com o Pedro.
Adoro, já faltava isso hoje.
Mas uma coisa é ser o melhor, outra coisa é...
Não. Eu estou a falar mais entusiasmante.
Não, é mais entusiasmante.
Se fores por aí, há outro jogador que eu meti aqui que nem é quarterback. Que é o DK Metcalf. Já viste que cada vez que o Metcalf tem a bola nas mãos, o que é que acontece? É incrível.
Sim, mas tem que ter a bola nas mãos. O Mahomes, tu sabes que tem a bola nas mãos.
É isso.
Eu pagava mais dinheiro para ver o Mahomes do que para ver o Kyler Murray. Basicamente
sim,
é isso.
Sim, eu também. Mas pronto, o Pedro gosta de... Eu acho mesmo, juro-te, Nuno, eu acho que o Pedro tem qualquer coisa entalada com o Mahomes.
Ele não sabe, tem, eu acho que não é com o Mahomes, eu acho que é contigo.
Não, porque imagina, o ano passado era... Porque o Watson é melhor que o Mahomes. Agora... Vem dizer que o Murray é mais entusiasmante que o Mahomes?
Neste momento, o Murray é um jogador mais entusiasmante que o Mahomes. O Kyler Murray está num momento de forma superior.
Eu não acho. Não é isso. É que eu percebo porque o Kyler Murray é eletrizante, não é?
Sim, é verdade.
É entusiasmante. É a palavra. Inligável. A palavra aqui é entusiasmante. E o Kyler Murray é muito mais.
Pronto, não posso concordar com isso. Isto é daquelas coisas... Eu não vou pedir para isso ir para o Twitter, porque senão
não faças isso, eu levo-me a descasca.
Pois levas. Mas pronto, olha, meus amigos, falta-nos aqui apenas mencionar dois jogos. São os dois jogos de prime time, onde vimos os Saints darem aquela que é a escovadela da semana, ou podemos mesmo dizer a escovadela de uma carreira para o Tom Brady.
Incrível.
38-3. E depois vimos os Patriots vencerem 30-27 os Jets, num jogo que foi mais apertadinho do que se calhar se esperava. O que é que vocês têm a dizer sobre estes dois jogos?
Eu tirei uma grande lição do jogo de Tampa Bay com o Saints. E é que eu achava, acreditava mesmo, que um ataque para ser bem sucedido na NFL tinha que conseguir atacar em profundidade. Ser mais vertical do que aquilo que os Saints estão a ser. Drew Brees não consegue colocar bolas em profundidade, mas os Saints conseguem ganhar e estão sempre a ganhar e têm um esquema desenhado, como o Pedro tinha dito, em tempos, desenhado com aquele propósito, não é? O esquema está desenhado para o braço de Drew Brees e para as capacidades de Drew Brees.
Eu juro que pensei, eu já sabia que tu ias mencionar isso em algum momento, mas pelo menos não usaste aqui, não chamaste de limitado. Pronto, pelo menos isso. E depois pensei, começaste a falar do esquema e eu, se estás a falar do quê? O esquema de dança do Sean Payton no balneário, porque eu acredito que tens visto aquilo.
Ou do James Winston.
Ou do James Winston a comer uma, um W.
Como é que é possível?
Ai meu Deus. Mas esse jogo, pá, diga que, é assim, houve várias imagens e nós próprios levámos com isso de algumas pessoas a dizerem que fomos todos a dizer que os Bucks iam ganhar e tudo mais. E assim, para já, há aqui uma coisa que eu quero já dizer.
Nós os três também
estamos a fazer não, era o que eu estava a dizer, nós os três estamos a fazer aquele desafio de tentarmos mencionar quem é que vai vencer e damos a nossa opinião com base naquilo que analisamos, naquilo que vemos, e nós os três comemos muito futebol americano ao longo do ano, vemos muito vídeo, falamos com muitas pessoas, seguimos vários analistas, vários especialistas, mas no final do dia estamos a falar da liga mais competitiva do mundo e venha quem vier. Não há mais nenhuma liga com este nível de imprevisibilidade em nenhum desporto, em nenhum país, e estamos a falar de muitas variáveis que podem mudar num segundo. Este jogo, para mim, foi uma surpresa tremenda, vitória dos Saints pelo resultado que foi. Se tivesse ficado 38-35 ou 38-31, tudo bem. 38-3, pá, é um choque para toda a gente.
Tinha sido o jogo do ano, mas tudo bem. Se tivesse ficado 38-35...
Imagina, eu não sei se tu fazes isso. Eu coloco sempre mais ou menos aquilo que é o meu score prediction. E eu, para este jogo, tinha colocado o jogo a 28-24 para os Bucks.
Ok. Pá, os Bucks estavam... É que os Bucks estavam numa forma... falámos há pouco dos quarterbacks em topo de forma. Tom Brady estava incrível... Mas simplesmente teve um burnout em jogo.
Conseguem perceber o que é que poderá? Eu tenho uma opinião e já a dou, mas o que é que se passou?
Neste caso, do outro lado, lado defensivo dos Saints, falamos muito do esquema que Sean Payton implementa, mas defensivamente foram perfeitos. A linha ofensiva fez o pior jogo, também por causa do impacto que estava a ter. Cam Jordan, que estava a ter o Anderson, que estava constantemente em cima do Tom Brady, e ele começou a ficar nervoso. Viu-se claramente que estava a ficar para trás, sabe muito bem que se fica para trás contra estes Saints não é fácil dar a camalhota, começou a forçar. Cada passo que fazia mal, forçava mais, e assim, o Tom Brady é o GOAT, é dos melhores de todos os tempos, está em ótima forma, mas todos temos um jogo mau, e acho que Tom Brady teve um jogo paupérrimo, talvez o pior jogo da carreira dele. Péssimo. E depois os Saints, com toda a experiência que têm na equipa, não era uma equipa que iam deixar a vantagem que tinham, não é? E tiveram com o pé no acelerador o jogo todo. Os três pontos aqui, que os Bucks têm aqui... é só para meter pontos no marcador.
Sim, para não levarem ali o shutdown. Vocês viram aquela série Lost?
Por acaso não. Não.
Nunca viram essa série? Nessa série havia... Eu gosto muito da série, foi das minhas séries favoritas. E havia uma personagem, que era o Desmond, que estava num bunker, em que ele tinha que carregar um código num botão, tinha que carregar, inserir um código e carregar num botão de X em X tempo, supostamente porque lhe disseram que era para salvar o mundo. Eu vejo este jogo um bocado como o Byron Leftwich e o Bruce Arians clicaram no botão de pânico muito cedo. Abandonaram completamente o jogo de corrida. E entraram numa previsibilidade tremenda perante uma defesa que estava a jogar, como o Pedro disse bem, num script muito bem trabalhado e de forma muito sintonizada.
Sim, em cima disso. Com Marshawn Lattimore a secar Mike Evans mais consecutivamente.
Em cima disso que vocês estão a dizer, tivemos um plano de ataque ofensivo em que, às tantas, o Tom Brady começa a forçar as bolas à força toda. Para Gronkowski, para o Mike Evans. O Mike Evans ainda foi uma das coisas que correram melhor. Para o Godwin no início, depois para o Gronkowski, a determinada altura para o Antonio Brown. Não sei se para provar algum ponto, para provar o que quer que seja, mas acho que foi de longe dos jogos onde eu vi um treinador a ser completamente out-coached. Completamente. E neste momento tenho dificuldades em dizer que estes Bucks, se chegam aos playoffs e apanham uma equipa que faz o plano de... imita o plano que os Saints fizeram.
Sim, mas eu acho que Tom Brady não apareceu também. Foi forçado, mas também não apareceu. E quando digo que não apareceu é porque também não fez uma jogada, não é? Não se vê ali um momento, um lançamento de Tom Brady bom para ajudar a equipa. Não, foi de parte a parte, mérito dos Saints, e Tom Brady também não apareceu.
E a defesa dos Bucks também não, a partir do momento. E depois isto é como faz também um bocado de confusão, é Bruce Arians, depois na conferência, dizer que o plano defensivo era usar mais zona e, entre aspas, mais cautela. Eu não percebo porquê. Contra o Drew Brees, vai jogar com menos pressão no quarterback? Não percebo. Não percebi essa do Todd Bowles, ou do Bruce Arians, ou de quem é que tenha havido isso.
Sim, e a realidade é que eles acabaram por pagar a fava e perderam o jogo de forma extremamente esclarecedora, não é?
Sim, olha, relativamente ao outro jogo, aos Patriots
que era Jets, era o que eu ia lançar agora.
Eu acreditei, ok?
E eu vou-vos ser sincero.
Eu acreditei.
Eu adormeci, eram 10 da noite. Estava completamente de racha da noite anterior e do dia. Mas eu, antes de me deitar, eu juro que estive a ver. Eu estava a ver um vídeo no YouTube de uma análise para esse jogo e juro que fui-me deitar a pensar: os Jets ainda vão ganhar este jogo.
Sim.
Juro que pensei nisto. E depois de manhã, quando acordei e vi o resumo, epá.
Eu não sei se o ataque dos Patriots não é dos piores grupos da NFL enquanto grupo. Não estou a dizer que é o pior grupo, mas em termos de ataque, super limitado, fazem muito pouco. Cam Newton não produz no jogo de corrida, e não foi o caso neste jogo.
É verdade.
Ou seja, não produz jogo. É limitado, avançam de 10 em 10 jardas com passos para a zona exterior.
É muito lento. É um ataque, mas não sei se é isso, quando tendo em conta as pessoas que têm também receivers, tirando o Myers que tem aparecido, não vemos assim muita coisa. É correr a bola, os drives da segunda parte. Quem estivesse a ver aquilo com sono não conseguia aguentar ver aqueles drives. Aquilo é lento, terceiro down, vai ao terceiro down outra vez, e vai ao terceiro down outra vez.
Mas os Patriots mastigam o jogo, mas levam 27 pontos dos Jets. Não pode acontecer.
Pois não. Na primeira parte,
podem mastigar o jogo e ser...
O grande Joe Flacco apareceu e conseguiu tirar proveito de um J.C. Jackson que estava a fazer uma temporada brilhante e que não... E que foi papada à força toda.
Sim,
ali.
Safou um bocadinho da temporada lá com a interception. Conta
a
interceptação para a estatística,
é outra,
não é?
Situação. Conta, eu não percebo como é que se está na liderança e, em vez de se fazer o que os Patriots fizeram e gastar 8, 9 minutos a correr a bola, o primeiro passo que se faz é um deep shot para uma double team. Pronto, é interceção.
Dos Jets. Mas olha, tenho uma pergunta para vocês. Assumimos neste momento que os Patriots não vão aos playoffs? Ou ainda acham que eles podem ir?
Bem, neste momento vou assumir que não. Eu vou assumir que já para a próxima época falamos. Porque acredito numa off-season boa por parte do Bill Belichick. Esta época não acredito.
Nuno.
Nem sei sequer.
Com Buffalo. Com Dolphins. Tudo bem cá ali os Jets para safar a coisa, mas...
Quer dizer...
Será que safa?
Safou. 1-0.
Safou desta vez.
1-0. Mas é preocupante. É preocupante?
Sim. É preocupante esta época, mas...
Falavas do cap salarial, do teto salarial, não é?
Para o ano vai ser...
O Pedro falou num podcast anterior que vão ser uma equipa com bastante cap, e saiu uma notícia
esta semana...
Estão
no top 4, não é?
Estão no top 4 de cap.
Eram os Patriots, os Jaguars, os Colts e... Não lembro do último.
Os Jets. E isso faz com que a Bill Belichick, com dinheiro e para fazer um rebuild, porque é um rebuild. Cada vez se vê mais que é um rebuild e que a equipa precisa de fazer um rebuild. E talvez com uma pick muito cedo no draft para ir buscar um quarterback, que é algo atípico em New England, mas também porque nunca precisaram, por causa de Tom Brady, pode ser interessante este rebuild de Bill Belichick.
Eu adorava o Trevor Lawrence em New England. Eu sei que isto é tipo gostar da força, que as forças do mal fiquem mais fortes, mas eu gostava.
Isso é o que eu disse num grupo que nós temos. Isso é aquela novela que o Belichick é que controla a NFL e que fez de propósito e que agora de repente acabava com a primeira pick.
Pedro, quem é que achas que encaixava em New England dos quarterbacks? Tu pegas muito em college também?
Sim, primeiro para mim o Trevor Lawrence está fora, porque vai ser a primeira. Sim, Trevor Lawrence se encaixa em qualquer lado. Segundo, eu gosto muito do Justin Fields, e o Trey Lance, que é de North Dakota State, acho que é um projeto interessante. Agora não sei se o Bill Belichick ou o Josh McDaniels neste caso pegariam nesse projeto, mas acho que o Justin Fields era perfeito para New England.
Interessante, vamos ver o que é que nos vai dar isso. Ainda falta aqui um bocadinho e vamos ter a oportunidade certamente de falar disso ainda ao longo das próximas semanas. Mas pronto, antes de terminar, só fazer aqui menção aos três jogos que vamos ter na Eleven esta semana. Na quinta-feira, no Thursday Night Football, vamos ter os Indianapolis Colts contra os Tennessee Titans. E depois de domingo vamos ter dois jogos, às 21h25 vamos ter um duelo no Oeste, os LA Rams contra os Seattle Seahawks, e depois no Sunday Night Football vamos ter os Baltimore Ravens contra os New England Patriots, basicamente Lamar Jackson contra Cam Newton. De forma breve, destes três jogos, qual é que vocês gostariam aqui de destacar?
Eu acho que vou destacar aquilo que raramente falamos, que é o Thursday Night Football. Acho que entre estes Titans e Colts, quando se falámos há uns podcasts atrás, que acho que os Titans eram claros favoritos para esta divisão, acho que vão ter um embate muito difícil contra os Colts. Os Colts estão com uma defesa que neste momento está a jogar como top 5 da liga, e um ataque que é capaz de funcionar, porque a defesa dos Titans não é nada do outro mundo. E acho que é capaz de conseguirem fazer qualquer coisa. Portanto, acho que vai ser um duelo que é capaz de ser decidido mesmo por uma posse de bola só.
Sim, eu destacava os Seahawks-Rams, por exemplo. Acho que este jogo do Thursday Night vai ser muito bom, mas depois os Seahawks contra os Rams que vêm de bye, que têm uma defesa que tem estado a bom nível, tem uma defesa completa, e os Seahawks que precisam de ganhar. Os Seahawks, apesar de falarmos de Russell Wilson MVP e de irem aos playoffs e de serem favoritos, são favoritos porque têm Russell Wilson e para isso têm que ganhar jogos, e já perderam dois jogos e não podem perder mais um, principalmente na divisão.
Eu destaco os dois jogos, mas com dois elementos diferentes. Muito curioso por ver o embate de Ryan Tannehill contra a defesa de Indianapolis. Muito, muito curioso. E no jogo de Seattle com LA, muito curioso de ver Russell Wilson contra a defesa que dizias, Nuno, que está a jogar a um excelente nível. Por isso quero ver como é que o Jalen Ramsey se vai dar a cobrir o DK ou o Lockett. Por isso vai ser aqui um jogão, um jogão. Vou-me despedir. O habitual repto de podem sempre ir para o Twitter e utilizar a nossa hashtag NFL Eleven ao longo da semana para ir interagindo connosco. Já sabem que estamos sempre preparados e disponíveis para isso. Deixávamos algumas questões ao longo deste podcast, vamos lançá-las também no Twitter esta semana, por isso fiquem atentos. Aproveito para desejar a todos uma excelente continuação de semana. Nós voltaremos a encontrar-nos então quinta-feira e depois domingo na Eleven para estes jogos que mencionámos. Até lá, um forte abraço e até breve. Get pistol! It's time to attack! We're the smartest, fastest, and most lethal! Yeah. Every damn week!